Continuando sobre o conceito das mitzvot de agricultura. Depois que a pessoa separou da sua safra a terumá, ele deu para o correio. Separou o maaser, rishon, primeiro maaser, primeiro dízimo, 10%, ele deu para o Levi. Do que sobrou, eu tenho que separar agora mais 10%. 10% que é 10% agora, quer dizer, do total na realidade seria 9%, mas não faz diferença. Eu tenho que tirar 10% do que agora eu tenho. E essa porcentagem eu tenho que agora fazer com ela, depende do ano. Se eu estou no primeiro, segundo, quarto e quinto ano do ciclo sabático, é chamado Maaser Sheini, segundo Maaser. Se eu estou no terceiro ou sexto ano, isso é chamado Maaser Ani, Maaser do pobre. Qual a diferença? O Maaser Sheini tem uma santidade específica, que ele precisa ser levado para ser comido em Jerusalém. Não interessa por quem, a princípio eu sou o dono, eu que vou comer. Mas eu posso distribuir. Mas isso só pode ser comido em Jerusalém. E, inclusive, se você tem, vamos supor, você teve uma produção de maçãs. Esse Maaser Sheini, num campo, um bom campo, é muita maçã. Você leva para Jerusalém, não consigo comer tanta maçã. Então o que eu faço? Vou distribuir. Para quem? Vou distribuir para os Kohanim, para os Levim, para os pobres, para pessoas que vieram visitar Jerusalém. Vou distribuir para as pessoas. Então todo mundo vai poder usufruir disso que eu estou levando Maaser para Jerusalém. E a Torá diz que pode ocorrer que a safra é tão grande que eu não tenho como levar isso para Jerusalém. Vamos supor, tá, que esses 10% dá uma tonelada de maçãs. Tô chutando, tá? Como eu vou levar isso para Jerusalém? Mesmo ser menos, não precisa ser tudo isso. Tem uma produção, uma safra lá. Deu, sei lá, 100 quilos de maçãs, o Maaser Sheini. Como você leva isso para Jerusalém? Tem que alugar um caminhão, levar? Não dá. O que eu faço? Eu posso pegar essas maçãs e resgatar elas. São chamadas de pidyon nesta mitzvah. Eu resgato elas, quer dizer, eu vou trocar elas por dinheiro. Então, quanto vale essas maçãs? Eu vou trocar elas por dinheiro. Se eu estou trocando comigo mesmo, eu tenho que acrescentar um quinto. E eu troco isso. As maçãs agora pode vender no mercado. Pode fazer o que quiser com elas. Elas não estão mais com a santidade. A santidade passou para esse dinheiro que eu troquei essas maçãs. Eu vou levar agora esse dinheiro para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, eu vou comprar comida. Não pode comprar outras coisas com esse dinheiro. Comprar comida e comer em Jerusalém. Ou distribuir em Jerusalém. Comida. Eu posso ir para Jerusalém e com esse dinheiro trocar por um prato ultra chique no restaurante chique. E aí dá só para mim, eu e minha família. Ou eu posso trocar por maçãs, ou por que for, por carne, por leite, o que for, e distribuir para as pessoas em Jerusalém. Isso é chamado Maaser Sheini. Então, Maaser Sheini tem santidade e por isso não pode desprezar isso, não pode ficar vendendo isso. O que eu posso fazer é levar isso para Jerusalém e comer em Jerusalém ou distribuir para as pessoas em Jerusalém. Essa mitzvah de Maaser Sheini é uma mitzvah muito interessante, muito curiosa. Por quê? Porque ela acaba me obrigando a ir para Jerusalém, ou se eu já vou em Pesach Shavuot e Sukkot de qualquer jeito, então eu vou levar esse Maaser Sheini comigo nesta época. E eu vou acabar tendo que fazer tzedakah em Jerusalém. Porque não dá para comer tanto. Então eu vou ter que distribuir para as pessoas em Jerusalém. Não só isso. Pode acontecer outro tipo de situação. Eu vou levar meus filhos para Jerusalém. E como eu não consegui terminar de comer tudo na minha estadia lá, por exemplo, em Pesach, eu vou ficar mais uma semana em Jerusalém para poder terminar de comer todo o Maaser Sheini. Eu vou ganhar, que eu vou ficar mais nessa presença espiritual de Yerushalayim, aprendendo muita Torá, que tinha muita Torá em Yerushalayim. E eu vou poder aprender muitas coisas, vivenciar muitas situações espirituais e que vão me fortalecer no meu serviço a Hashem. Então já vou sair ganhando. Ou ainda, estou levando meus filhos junto. Sabe uma coisa? Eu vou voltar para minha cidade trabalhar, mas filho, ainda sobrou master. Tu não quer ficar aqui mais umas 2 semanas? Você aproveita, estuda aqui. Então as crianças vão aproveitar também para estudar mais. Isso vai incentivar mais o estudo da Torá. Como está escrito, quando a Torá fala sobre essa mitzvah, a Torá fala Leman tilmad leirai tashem elokecha, para que você aprenda a temer a Deus, o nosso Deus. Como é que você aprende a temer a Deus com essa mitzvah de Master Shini? Pelo fato de você ter que ficar mais tempo em Yerushalayim. Essa vivência em Yerushalayim trazia uma espiritualidade maior e um aprendizado como temer Hashem. No caso de Master Ani, o que acontece com Master Ani? Master Ani acontece que eu, no terceiro e sexto ano, esse segundo Master que eu separo, não vou levar para Yerushalayim comer, ele não tem essa santidade, ele deve ser distribuído para os pobres. Então, a princípio, esse Master é distribuído no próprio campo. Os pobres vêm até o campo e para cada um tem que dar uma quantidade que dê para ele fazer pelo menos 2 refeições com isso que eu estou dando. Se der mais, ótimo, né? Mas isso que eu tenho que dar para eles. E se os pobres não aparecem, então nesse caso eu vou distribuir para os pobres que eu quero. Então, esse é o princípio. Quando você distribui no campo, você vai distribuir para todos os pobres, por igual. Se ninguém aparece no campo, ou sobrou, agora eu posso distribuir para o pobre que eu quiser. E aí eu posso distribuir mesmo para um pobre que é amigo, alguém que tem algum motivo para distribuir especificamente para ele. Um dado interessante, você vai falar, mas se você quer espiritualidade, então você vai para Yerushalayim. E alguns anos, em vez de ir para Yerushalayim, você distribui para o pobre. Por que que não faz, então, uma cerca que todo ano você tem que levar para Yerushalayim uma parte tem que dar para o pobre? O pobre só recebe no terceiro e sexto ano. Por que só no terceiro e sexto ano? Então, na realidade, o pobre se sustentava com o canto do campo, com aquilo que caiu, com aquilo que sobrou, que foi esquecido. Isso já era suficiente para os pobres viverem. Isso que nós estamos dando aqui é um extra. Se você dá um extra sempre, então já não é mais um extra. O pobre não tem uma alegria específica. Todo ano a receita dele, todo ano é igual. Quando a Torá dá no terceiro e sexto ano algo específico, algo a mais para o pobre, então ele sente uma diferença. Isso traz uma alegria especial para ele que... esse ano, a minha receita foi melhor do que nos outros anos. Isso traz uma alegria para a pessoa. É psicológico isso, mas é muito importante lidar com essa parte também do ser humano. A forma que a pessoa encara e entende o que está acontecendo e como ele está naquele ano melhor do que nos outros anos.